vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tá tudo bem? Tudo sossegado? Nós estamos juntos mais uma vez aqui nas ondas abençoadas da sua Rádio Novo Tempo. Pra quê? Pra gente papear, pra gente aprender, pra gente se aprofundar em assuntos que são muito importantes pra dinâmica do nosso dia e da nossa vida. Meu nome é Rose Andrade, mais uma vez nós estamos juntinhos. Já te convido pra correr pro nosso YouTube. Corre, corre! youtube.com/novotempo-radio. E já chega chegando? Rose, como é que eu já chego chegando? É colocando um lindo coração pra gente aqui nos comentários. Sabe por quê? Porque é importante. Quanto mais comentários a gente tem, mais o pessoal dando joinha, mais o YouTube entrega na primeira página para mais pessoas. Olha que legal. Assunto de hoje tão importante. Tanta gente não sabe. Eu não sei quase nada sobre esse assunto. Você sabe? Direitos das mulheres com câncer de mama. Olha que assunto. Aí você vai dizer, ai, Rose, que assunto... Eu não tenho câncer de mama, não vou ficar pensando nisso, não. Mas e se vier um diagnóstico? E se vier um diagnóstico de alguém perto de você, próximo a você? A gente precisa saber, sim, porque ter esse conhecimento facilita mais ainda o tratamento e a busca de cura. Então fica aqui com a gente, porque nós vamos descobrir o que a lei nos garante. Atenção, mulheres ligadas e homens também, para apoiarem e as suas esposas, as mães, não é? Deus queira que a gente nunca precise enfrentar, mas a vida está aí, esse mundo não é tão complicado, a gente não consegue 100% se proteger, a gente vai fazendo a nossa parte, e se por um acaso essa realidade bater as portas. Então vamos conversar sobre isso. Em 2023, o Instituto Inteligência em Pesquisas e Consultoria Estratégica, IPEC, realizou uma pesquisa para verificar se as mulheres conheciam os direitos em caso de um diagnóstico de câncer de mama. Foram entrevistadas 1.400 mulheres a partir de 20 anos sem o diagnóstico da doença. Elas não tinham o diagnóstico da doença. 45% das entrevistadas disseram que não conhecem, desconhecem ali o que a lei obriga a rede pública, que a lei obriga a rede pública a iniciar o tratamento de uma paciente com câncer em até 60 dias. Você sabia disso? É obrigatório, é 60 dias após o diagnóstico. Já 44% das mulheres não sabiam da existência de um prazo para o SUS, o Sistema Único de Saúde, liberar exames para mulheres com suspeita do câncer de mama. Então, como eu comentei, a gente costuma fugir desses assuntos quando está tudo bem, não é? Mas é importante a gente trabalhar na prevenção, é importante a gente trabalhar no diagnóstico precoce do câncer de mama. E a gente precisa conhecer a lei para a gente evitar ainda mais dor de cabeça, não é? Mais dor de cabeça. Já é tão difícil enfrentar esse diagnóstico. Imagina tanta coisa travada na hora de tratar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece algum direito garantido para mulheres diagnosticadas com câncer de mama? Responde para mim, sim ou não. Pode responder aqui no nosso YouTube, youtube.com/novotempo-radio, ou aqui através do nosso WhatsApp, 12981510081. Enquanto você está participando comigo, deixa eu chamar minha turma por aqui. Vou começar hoje com o Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia, sexta-feira.
Bom dia, agora sim, né, Rose? Sexta-feira.
Chegou,
ontem a gente confundi.
Ah, agora
achei
sim.
Achei que ontem era sexta.
Verdade, você estava antecipando. Hoje que é sexta-feira, é um dia muito aguardado também, porque prepara a gente para o dia de sábado. Seja bem-vindo, Deus abençoe. E Raul,
Deus abençoe.
30 segundos, fala um pouquinho da sua mentoria, 30 segundos.
Beleza, Rose. Eu ajudo pessoas, Rose, a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. E agora a gente está com essa campanha aí, emagreça 10 quilos até o Natal.
Uhum.
Então faz 10 anos que eu faço isso e, claro, com esses benefícios vêm os benefícios físicos, mentais, espirituais, que são até os mais importantes, né? Então se você, querido ouvinte, quer resultados como esse, está se sentindo cansado, sem disposição, já tentou de tudo, não consegue, dieta, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, é um bate-papo. De lá você já sai com um plano. E se você quiser daí executar esse plano com a gente te apresenta os planos que são pagos e você decide se quer fazer ou não. leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, obrigada. Valeu. Grazi Donato, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Rose. Que bom estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Bom demais.
É muito bom ter você e o Raul sempre aqui com a gente. E você tem 30 segundos para falar da sua mentoria. 30 segundos no rádio é tanto tempo, dá para falar tanta coisa, gente. 30 segundos, verdade. Não é, Grazi?
É verdade, Rose. Sim, eu tenho uma mentoria voltada para mulheres, em que a gente fala assim que não é terapia, mas é terapêutico. A gente conversa todos os dias ali, todos os dias não, né? A gente tem um grupo que conversa assim todos os dias, mas toda quinta-feira a gente se reúne para falar um pouco como foi a semana, para falar as vitórias da semana, as dificuldades também que teve ali. E aí a gente traz um assunto novo para mudar a forma de pensar, mudar a mentalidade mesmo. E... é, tenho acesso também a gente, eu e a Manuela Salles, sempre que precisar. Então, durante um ano a gente vai trabalhando questões de autoestima, autoexpressão, autocuidado. A mulher às vezes se deixa de lado, né, para cuidar de tudo, da família, dos filhos, do marido. Então é um momento de reconexão mesmo. Então, para as mulheres, né, que estiverem precisando se cuidar, olhar para si, melhorar o corpo, é, começar a comer melhor, treinar também, é só me chamar no arroba Grazi Donato, que ali a gente conversa, você entende um pouco mais como funciona a mentoria e você passa um ano grudadinho com a gente, arroba Grazi Donato. Me chama ali no WhatsApp, que está na minha bio, ou então no direct do Instagram.
Muito obrigada, Grazi, muito obrigada. Gente, a doutora voltou, não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira, mas ela já é quase nossa cliente. Oi, doutora Edilaine Rodrigues, advogada, que bom mais uma vez aqui com a gente.
Fico feliz com esse convite, estava até conversando com a Lu ali fora, falta só um crachá.
Não é, tá sempre aqui com a gente ama quando você vem. A doutora
Edilaine. Eu adoro esse bate-papo que é sempre tão frutífero e tão leve. Leve, que a gente nem percebe a hora passando.
É verdade, né? Quando a gente pensa assim, ela já sai, a gente fala, doutora, próxima vez, né? É a senhora aqui novamente.
Já temos uma nova pauta.
Já surge aqui na conversa.
Exatamente. Aqui.
Deixa seu contato no Instagram.
Sim.
Para que a nossa audiência possa...
entrar em contato, né? O nosso escritório, ele é 100% digital e atua no Brasil inteiro, então a gente não tem limitação territorial, então o ouvinte de qualquer lugar pode acionar. E aí o Instagram é DRA de doutora ponto Edilaine Rodrigues, e no Edi, né, depois do D é Y.
Ok, é fácil, pessoal, arroba DRA. Por que DRA? Porque de doutora, tá bom? Então, DRA, aí você põe um ponto, Edilaine Rodrigues, Edilaine Rodrigues. Só que quando fala Edi, esse Di é com Y, é fácil, não é? Então, aproveita que eu vou tocar uma música agora do Jefferson Pilar para você seguir a doutora. E tem informações, ali a doutora está sempre compartilhando conteúdos muito importantes ligados aí ao conhecimento jurídico para dar informação. Então, aproveita esse tempo. Mais uma vez, arroba DRA de doutora ponto Edilaine Rodrigues. A gente te espera aqui na Novo Tempo.
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro, me conserta. Apara as arestas. Refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja. Eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas. Que o mundo é sério. Já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar aqui. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro, me conserta. Apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Imploro me conserta. Apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim.
Recado bonito, Jefferson Pilar, Reina. Você pode pedir essa música na programação da Rádio Novo Tempo aí durante o nosso Pediu Tocou, combinado? Bom, né? A gente tem esse espaço do Pediu Tocou para ouvir as músicas que tocam o nosso coração. Querido, querida, a gente volta então. Vamos começar nosso bate-papo, ler as participações, os recadinhos que chegam por aqui. Hoje, Direitos das Mulheres com Câncer de Mama, doutora Edilaine Rodrigues, advogada. Então, @DRA.edilainerodrigues. O DRA é de doutora. A gente vai começar com um recadinho aqui, só um minutinho. Lu, agora sim, quem é que tá falando? Olá!
Então, Rose, bom dia, bom tudo dia. Bem?
Bom dia,
tudo Eu bem. Tenho ouvido que as pessoas que perderam a mama por causa da doença,
sim,
elas já podem fazer a reconstrução da mama,
uhum,
em particular até e pelo SUS.
Sim.
E ela tem isenção do imposto de renda,
uhum,
isenção do imposto para veículos e tem até quitação de casas. Nossa, tem muitos direitos. E às vezes as pessoas não sabem, né? É muito bom divulgar. Deus abençoe, que esse programa hoje seja uma luz na vida de muitas pessoas.
Obrigada.
Bom dia.
Obrigada pela participação. Não estou te falando que quando a gente começa a conversar, chegam as pautas. Ela acabou dando uma pauta para a gente, que é a mulher com o câncer de mama e os direitos trabalhistas e os direitos de forma geral. Obrigada, já está aqui anotado, não é, Lu? Na pauta aqui, na agenda da Lu, para a gente tratar desse assunto. Hoje a gente vai focar na questão da saúde, não é? Dos direitos das mulheres com câncer de mama, quando a gente fala de saúde, de exame, de enfim, do estatuto da pessoa com câncer. Então fica aqui com a gente para acompanhar, mas nós vamos colocar esse assunto de outras leis, né, de outros direitos, melhor dizendo, da mulher em relação a quando ela precisa passar por esse diagnóstico, enfrentar esse diagnóstico. Muito obrigada pela sua ajuda. Alguém tem mais sugestão? Pode passar, viu, pessoal? A gente ama. Aqui comigo a gente tem o Ricardo, tá ligado aqui na programação, ele mora no Mato Grosso do Sul, tá ligado para acompanhar e anotar tudo e compartilhar com a esposa dele que não pode ouvir agora. Só lembrando que fica guardado no YouTube, tá? youtube.com/novotempo-radio. Aí com você uma participação, Grazi.
Sim, Rose, a Edna fala aqui com a gente. Bom dia, família Novo Tempo. Diz que já encaminhou no grupo da igreja e para a cunhada dela que, uhum, recebeu esse diagnóstico há 2 meses.
Uhum.
E ela agradece aqui a abordagem e fala que é muito importante esse tema.
Uhum. A gente sente muito, né? Não é nada agradável receber esse diagnóstico. Mas fica aqui com a gente para descobrir os direitos, não é, Raul?
Isso aí. Maria Tereza fala: bom dia, vida e saúde, um ótimo dia de preparação para o Santo Sábado em Cristo Jesus.
Ok, vamos lá, para você também. Vamos conversar sobre esse documento, né? Na verdade, esse estatuto, doutora. Então, em 2021, o governo federal sancionou o Estatuto da Pessoa com Câncer. Explica pra gente, que documento foi esse? O que ele representa no tratamento da doença?
Sim. É importante dizer, né, o Estado, a ideia quando ele cria um documento desse é trazer um nível de igualdade entre as pessoas que estão, né, na sociedade de maneira desigual. Então, a pessoa que está passando por um processo de tratamento de câncer, ela não está concorrendo da mesma forma com uma pessoa que está saudável. Uhum. Então, o Estatuto vem para garantir, né, trazer ali direitos fundamentais dessa pessoa para trazê-la numa posição mais de igualdade com aquele que está saudável. Para mim, um grande ponto quando se tem um estatuto é toda essa divulgação, esse trabalho que é feito em torno dele quando ele é promulgado. Então, a divulgação desses direitos naquele momento é muito importante. O estatuto, ele é como se ele amarrasse várias leis pequenininhas. Sim. Que foram sendo criadas ao longo do tempo. Então, eles olham e falam assim: não, é uma minoria, né? É uma parte da população que precisa de um olhar diferente. Vamos reunir todos esses direitos e organizar isso num documento só. O estatuto, ele é federal, então ele vale em todo o território nacional. Uhum. Mas ele não exclui a possibilidade de algumas cidades, alguns estados terem leis específicas. Okay. Essas leis específicas, elas funcionam como complementares, ela não exclui o estatuto. O estatuto, okay, é a lei maior. Uhum. E aí as demais vão tratar de, muitas vezes, de peculiaridades daquela região, da população daquela região. Então, olha, aqui a incidência maior é de câncer de pulmão em razão de tal situação ambiental aqui e tal. Então, vai ter uma lei diferente naquela região para auxiliar, entendi, aquela população, mas sempre respeitando o estatuto.
Ok, esse estatuto é de fácil acesso, a gente encontra, sim, na internet.
Só colocar no Google o Estatuto da Pessoa com Câncer e ali vai aparecer. Lembrando que não é direcionado apenas para o câncer de mama, é todo paciente geral oncológico.
Muito bom, muito interessante.
Sim.
Uhum. Agora, Edilene, o diagnóstico precoce, né? Ele é essencial, a gente fala muito sobre isso. O SUS, ele garante a mamografia gratuita para quais faixas etárias aí e com qual frequência?
Sim, recentemente a gente teve uma alteração bem importante em relação a isso, né? Antigamente, apenas as mulheres acima de 40 anos que poderiam ter acesso desde que fosse solicitado por um médico. E agora reduziram essa idade e tiraram também a exigência de apenas o médico pedir. Eu posso chegar e solicitar a minha mamografia e ele não pode negar. Tá? Então, isso tudo pensando realmente no diagnóstico precoce. Há uma faixa etária ali próxima dos 35 que o número de casos aumentou consideravelmente. Então, eles olharam e falaram assim: opa, começar a fazer o exame a partir dos 40...
Já não atende.
Não tá atendendo essa população. Então, a gente reduz. Então, a mamografia, sim, ela é um exame que está no rol tanto da ANS, né, para os planos de saúde, quanto do SUS. É um direito que a gente tem, realmente, ele é apenas um dos exames.
Sim.
A gente fala muito da mamografia, mas é apenas um dos exames para diagnosticar um câncer de mama. O importante é, eu tenho direito a ter acesso a tudo que for necessário para minha saúde. Esse é um direito constitucional, né, de saúde para todos. Como eu faço para ter acesso a isso? Qual é o tempo em que se espera para ter acesso a isso, que muitas vezes vai te levar para uma ação judicial? Uhum. Né? Por quê? O Brasil é um país de grande extensão territorial, de grandes desigualdades, tem lugares em que há centros de tratamento oncológico que são super avançados e são, né, acontece pelo SUS, e existem lugares onde não chega nenhuma enfermeira.
Uhum, é verdade.
Né? Então, isso traz algumas dificuldades em relação ao SUS. Uhum. Uma delas é agenda. a demora. Você marca e tem que ficar esperando por meses para realizar um exame. Quando se trata de câncer, um mês faz diferença.
Exato.
Então, ficar ali aguardando a realização de um exame para fechar um diagnóstico, muitas vezes, é trazer essa morte mais perto desse, né, desse ser humano. Então, se você está aguardando a realização de algum exame com uma possível suspeita, algo que já está sendo ali investigado e já passou um tempo e não foi marcado, procure os seus direitos para ter acesso a isso. Então, um advogado especializado na área da saúde, se não tiver como contratar um advogado particular, ir até a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Ouvidoria do SUS, porque não dá para a gente ficar sentado esperando um exame, sem contar que é desumano, né? É preferível que se saiba, é isso que eu tenho, do que eu ficar empurrando essa dúvida, sabendo que pode ter algo dentro de mim crescendo.
Em relação à pergunta da Grazi, da mamografia, com que frequência que a pessoa tem direito de fazer? Só pode fazer uma?
Não, não tem isso de falar, só pode fazer uma vez ao ano, né? Vai depender muito do caso clínico. Então, por exemplo, histórico familiar, às vezes já teve microcalcificações na mama, então tem que investigar de maneira mais assídua. Então, vai variar muito de paciente para paciente. Quem dita a periodicidade é a equipe médica que está acompanhando. Então, se o médico falar, precisa fazer a cada 6 meses, pronto. É direito dela, tanto no SUS quanto do plano, a ter acesso àquilo a cada 6 meses. Tá? Então, não tem. Mas o que é divulgado, né, amplamente solicitado, é que seja feito ao menos uma vez ao ano esse exame de imagem.
Ok. Raul?
Beleza. Doutora, entre as principais garantias, né, legais da paciente com câncer de mama, está aquela lei dos 60 dias, né, que eles chamam.
Sim.
O que que diz essa lei?
Sim. Essa lei é uma lei bem importante, Raul, porque marca o início do tratamento. E para mim, ela já demonstra que se trata de uma questão de urgência. Então, eu preciso tratar dessa maneira também o período de investigação. Porque não adianta, quando eu pegar um diagnóstico, o que diz a lei, né? Você pega o diagnóstico e o seu tratamento precisa ser iniciado dentro de 60 dias. Só que se essa pessoa esperou um ano para fechar o diagnóstico, não serão aqueles 60 dias, nossa, muita diferença. Então, eu preciso entender que essa lei para o início do tratamento, ela também deixa uma lacuna, que é quando eu estou em um processo de investigação da doença. Então, o ideal era que houve uma suspeita por alguma alteração em algum exame daquele momento até fechar o diagnóstico fosse 60 dias. Era preferível ter um diagnóstico mais rápido, entendeu? E se tratando de plano de saúde, aí há uma diferenciação, né? Essa é uma lei federal que fala de um prazo tanto para o SUS quanto para plano de saúde. Mas em se tratando de plano de saúde, o prazo não corre de 60 dias, mas de 21 dias úteis. Os prazos legais no plano de saúde, eles são menores. Quando se trata do SUS, por exemplo, a gente não tem um prazo. A gente tem que usar um critério subjetivo, né? Imaginar assim, não, ficar aguardando 3 meses, ok, não, depender de uma situação, aguardar 2 semanas é uma morte.
Exato.
Então, a gente não tem um prazo legal contra o SUS, mas contra o plano de saúde a gente tem, e aí do plano de saúde são 21 dias úteis.
Bom, então a gente entendeu que a gente pode acessar a justiça, mas Sim. antes de chegar nesse ponto, que caminhos? Existe algum órgão que a gente precisa procurar, administrativo? O que, que a pessoa tem que tentar primeiro?
Vai depender, né, desse paciente, se ele está buscando esse tratamento via SUS ou se ele está buscando tratamento via planos de saúde. Edi, se é um paciente que tem plano de saúde, que local ele recorre? O que, que você indica? Depende. Depende do tipo de câncer e do local onde ele está. Brasil, né? Enorme. Então, por exemplo, se ele está aqui na nossa região de São José dos Campos e é uma criança, eu vou falar, vai para o GAC. É um hospital referência de tratamento oncológico de crianças. Ok, mas se é um adulto, o câncer de mama. Aqui na nossa região a gente tem um centro referência de tratamento para câncer de mama via SUS? Não tem. a depender da situação, a gente vai indicar aí pelo plano de saúde. Uhum. Então, isso é importante saber. Quando é fechado um diagnóstico, essa pessoa é inserida num sistema de regulação de vagas, de tratamento, né, que chama CROSS. E quando é feito esse registro, é do registro para frente que contam os 60 dias para início do uhum. tratamento. Você consegue acompanhar isso dentro da Secretaria de Saúde. Então, quero o meu número de CROSS, quero saber como que está, eu estou em que posição da fila, estou sendo cotado para ser levado para qual lugar para fazer tratamento. É como se fosse um diário. A gente tem acesso a isso. Então, vamos dizer que venceu os 60 dias. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Ligar na ouvidoria do SUS e fazer uma denúncia. Junto com isso, e até a Defensoria Pública, ou chamar um advogado. Porque é uma lei federal que está sendo desrespeitada. Então, essa é, assim, o primeiro ponto. Se você está contra o plano de saúde, passados 21 dias, ou seja, fui numa consulta com o médico, fechou o diagnóstico, ele já colocou a conduta terapêutica ali, então vai precisar fazer tal quimioterapia, assim, assim, assado, tem que começar assim, montou. Deu entrada no plano de saúde, 21 dias úteis para iniciar, da data que você protocola isso no plano de saúde. Ultrapassado, o que você faz? Denuncia na ANS e entra com ação. Dentro disso, a gente ainda tem alguns recortes, como indicação de tratamentos que não constam no rol da ANS, nem no rol do SUS. A medicina vai avançando e essas listas vão ficando lá para trás. Então, acontece, inclusive porque existem uma variedade imensa de tipos de câncer e a gente tem que levar em consideração aquela pessoa, a fisiologia, o histórico daquela pessoa. Então, quando a gente junta todos esses fatores, pode ser que a quimioterapia A que resolveu para você o câncer B, eu tenho câncer B também, a quimioterapia A para mim não vai resolver. Eu vou precisar de uma outra. Essa outra não está na lista disponível. Como que a gente faz? A gente volta àquele princípio. Eu tenho direito a acesso integral para a minha saúde. O que eu vou precisar demonstrar, por exemplo, numa ação judicial, é por que para mim não serve a quimioterapia A que está disponível. Uhum. Então, um bom relatório médico, atestando, mostrando a necessidade daquele tratamento que não está no rol, por que aquele que está na listagem do SUS, por exemplo, não vai funcionar. Então, ele traz todas essas informações e aí, nesses casos, a gente fala, nem reclamar na ANS ou na ouvidoria não vai dar certo. Precisamos ir direto para uma ação judicial.
Ok, gente, tô assim encantada com essas descobertas. E você também? Quantos direitos, não é? Continue ligado aqui com a gente volta depois do intervalo, combinado? Mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta, querido ouvinte. Você é antenado, ligado aqui com a gente. Nós estamos batendo um super papo, direitos das mulheres com câncer de mama. Fica bem atento, bem atenta para conhecer os seus direitos, as particularidades que a doutora Edilene Rodrigues, advogada, está trazendo aqui para a gente, porque a gente realmente precisa. Agora, você imagina quem não tem conhecimento, quem não sabe de nada, ainda recebe um diagnóstico e a gente tem mais dor de cabeça, com certeza. Por isso que a gente quer que você dê o seu joinha, você tá aqui com a gente, já aproveitou o primeiro bloco, dá um joinha, coloca um coração aí nos comentários, registra a sua opinião, porque aí a gente entrega o YouTube, né? Entrega isso na primeira página para mais pessoas. Ele sabe para quem vai entregar esse material, então participa aqui com a gente, por favor, deixa seu joinha. A gente tá recebendo aqui participação das pessoas, dos nossos amigos, a Irlândia tá comentando aqui que ouve a rádio todos os dias, que a programação da rádio abençoa a família dela, abençoa a casa dela, a minha também, viu, amiga? A minha também. Querido, antes da gente dar continuidade com o bate-papo, a Grazi vai fazer a pergunta dela. Doutor Rodrigo, em Descobrindo Tesouros, a gente está distribuindo ainda essa revista para as nossas crianças. É um jeitinho criativo de estudar a Bíblia, é muito divertido, é interessante. É uma revista em quadrinhos, ó. Doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, ele parte para uma aventura com um garotinho chamado Afonso. O Afonso é muito sabido, ele tem bastante conhecimento. Tem o Camilo Calé, esse é todo atrapalhado, mas muito simpático também, mas é muito atrapalhado. E seu filho vai estudar aqui a lição, vai fazer as atividades. Olha, uma das atividades, Caleb, Afonso e professor Rodrigo estão explorando as cavernas. de um lugar aqui que você vai descobrir quando você começar a ler. Então ajude-os a encontrar o artefato que eles estão procurando. Muito interessante, seu filho vai gostar, vai ficar com essa revista assim, ó, essa revista é minha, mamãe. Ah, vou crescer com essa revista guardada, vou levar lá como coleção para quando eu crescer, tiver meus filhos, casar ali, não é? Então, Descobrindo Tesouros. Digita pra gente só tesouros, que o nosso sistema já entende, já envia para você o cadastro, a gente fica te esperando. 12981510081, ok? Combinado? Grazi Donato.
Vamos lá, Rose, a gente já tem várias participações aqui, a Francinete diz que está amando o tema de hoje. Agora, Edilene, em muitos casos, a paciente acaba precisando viajar para outra cidade para seguir o tratamento ali. Em situações como essa, existe algum direito a transporte ou ajuda de custo ou apoio do SUS para essas mulheres?
Sim, não só no SUS, mas no plano de saúde também. Né? Então, isso acontece realmente, igual a gente já colocou, né, no primeiro bloco, a questão da extensão territorial no Brasil, centros de referência. Então, muitas vezes, para o tratamento ser melhor, ela vai precisar se deslocar. Então, ela tem direito, sim, ao transporte para esse deslocamento. E se for necessário, por exemplo, ficar naquele local, internar, então, tem direito ao acompanhante, como esse acompanhante vai ser recebido. Inclusive, em muitos centros de referência, existem as casas de acolhida para os familiares daqueles pacientes que estão em tratamento, que são mantidas ali por donativos, parte até de incentivos do governo. E dentro do plano de saúde é a mesma situação. Então, dentro do plano de saúde, por exemplo, eu tenho um plano que ele... A área de atuação é o Vale do Paraíba aqui. Vamos pensar na nossa região. E a área de abrangência é nacional. Como assim, Edi? Tudo que eu preciso, tudo, desde dermatologista, exames de sangue, dentro da área de atuação, que é a área menor, Vale do Paraíba, eu tenho como escolher qualquer pessoa aqui credenciada e o plano pode me mandar para qualquer cidade dessas cidades por aqui e ele não tem que me pagar transporte, nada disso, porque é a base de atendimento. Agora, se ele for me colocar para fazer um tratamento, uma cirurgia fora dessa base de atendimento, mas dentro da área de abrangência, que daí, no caso, a maioria dos planos é uma área nacional, ele vai ter que pagar o meu deslocamento, se eu precisar me hospedar lá, hospedagem. Então, tudo isso a gente consegue brigar pelo reembolso, né, por esse direito ali. Até porque não adianta eu fornecer um tratamento, por exemplo, paciente do SUS fornecer um tratamento em uma cidade longe, ele não ter condições de ir lá, né, ter acesso ao tratamento. Então, o deslocamento também está incluso nisso.
É interessante você falar sobre isso, que se tiver dentro dessa... Eu não sei quantas cidades nós temos aqui no Vale do Paraíba, exatamente, mas...
Se tiver dentro da área de atuação...
Se tiver, vamos por 10 cidades, 15 cidades, vamos imaginar. Aí não paga. Isso. E se tiver fora, paga. Então, o ouvinte tem que ficar ligada nisso também.
Beleza. Doutora, desde 2022, né, a lei ampliou o direito à inclusão de medicamentos orais de uso domiciliar durante o tratamento. O que, que isso quer dizer na prática, doutora? E como que a gente pode, as mulheres podem solicitar esse direito?
Sim, o que acontece é o seguinte, quando a gente pensa, principalmente em plano de saúde, eles, todo contrato eles colocam uma cláusula dizendo não está incluso tratamento domiciliar, não está incluso tratamento domiciliar. E eu confesso que toda vez que eu leio, eu fico pensando, será que eles acham que a gente vai pedir, por exemplo, Novalgina pelo plano para tratamento domiciliar? Não. Quando se trata de uma doença como essa, se a quimioterapia vai ser oral, de uso domiciliar, a quimioterapia vai ser por um catéter no hospital, se vai ser in loco na doença, é uma quimioterapia de uma doença grave. Eu não estou escolhendo tomar essa medicação. Essa medicação foi prescrita, né, por um médico que olhou a minha doença e falou, você precisa dessa. Mas só porque eu tenho que tomar em casa, então quer dizer que o plano de saúde ou o SUS não cobre? Não faz sentido. Além disso, os tratamentos domiciliares, eles promovem mais bem-estar, uma sensação melhor do que você ir até um hospital, onde vão ter outros pacientes ali que muitas vezes estão em situação mais gravosa, mais debilitado. Acontece de você... Ah, eu tô fazendo tratamento aqui há 6 meses. De repente você chega, seu colega não tá mais lá. Uhum. Então não é fácil. Aí se ele tá num ambiente dentro de casa, acolhido, então isso também impacta no resultado positivo. Uhum. É o mesmo caminho da reconstrução mamária. Uhum. É a mesma ideia. Então, eu não posso retirar o direito dele de ter um tratamento simplesmente porque é oral e toma em casa. Uhum. A medicina, graças a Deus, está evoluindo para isso. Então, houve a inclusão desses medicamentos, tanto no SUS quanto no plano de saúde. E é realmente um avanço bem importante. Porque a gente percebe o quanto isso promove mais bem-estar para esse paciente que já está tão debilitado.
Ok, ok. Lu, a gente tem mais participações.
Isso, antes da Grazi trazer a próxima pergunta, tem duas participações, eu vou trazer uma, aí você traz a outra de ouvinte. A que tá aqui comigo é da Maeda, isso, Maeda, ela acompanha na Rádio Novo Tempo de Vitória. Ela diz assim, eu tenho câncer de mama e sou CLT, né, trabalho carteira assinada. A empresa onde eu trabalho paga um seguro para os funcionários. Recentemente, a empresa onde eu trabalho entrou em contato comigo para acionar o sinistro, e a doutora vai explicar pra gente o que é. Ao acionar, eles disseram que não era possível devido à evolução do tempo de tratamento. Gostaria que fosse esclarecido qual é esse tempo para acionar esse seguro. Estou indo para a 5ª quimioterapia com indicação cirúrgica. Poderiam esclarecer, por gentileza?
Maeda, né?
Isso, Maeda.
Maeda. É, o que acontece é o seguinte, né? A empresa, ela pode ter esses benefícios, né? Então... Primeira coisa, não é obrigatório que a empresa tenha esse seguro. E olha, que bom, a empresa tem esse seguro para poder utilizar. A questão tá, quais são as cláusulas desse seguro para poder acionar o sinistro? Então, o ideal é que ela busque esse contrato, né, com a empresa para verificar ali quais eram os requisitos a serem preenchidos para ter direito... Né, a esse sinistro. Ali, pela forma como ela fala, dá a entender que, por exemplo, é quando fechou o diagnóstico, você tem 30 dias para enviar, né, o laudo e acionar. Se isso não foi feito dentro desse prazo, foi um erro dentro do próprio RH da empresa, que não encaminhou. Ah, foi ela que não avisou dentro de 30 dias, então a gente precisaria ter acesso a esse contrato, entender quais são as cláusulas desse sinistro e se são cláusulas ok, válidas. Porque tem isso, né? Ah, não, você tem que entregar dentro de 3 dias depois que você fechou o diagnóstico. Gente, fechou o diagnóstico, estou atordoada. A última coisa que eu vou pensar é no seguro que a empresa fez. Não é nenhum seguro de vida que eu tenho. Uhum. Então... Primeira coisa seria buscar realmente isso para ver se é a forma como eles responderam de fato. Primeira coisa, está em consonância com o contrato, então o contrato falou e eles também estão reclamando, tá ok. E se essa cláusula é uma cláusula válida, ou é uma exigência, sabe aquela coisa assim, você está me pagando para eu te dar esse dinheiro se acontecer tal coisa, mas se acontecer você vai ter que fazer X, Y, Z, aí eu coloco um monte de dificuldades, sim, e aí você não acessa aquele dinheiro que eu falei que te daria.
Sim, é muito importante essa colocação.
Sim.
Explica para o nosso ouvinte o que seria o sinistro.
Sim, o sinistro é, eu tenho um seguro de vida, né, ou o seguro do carro, um seguro. O seguro, ele paga quando acontece aquilo que a gente não quer que aconteça.
Inclusive, a gente fala que paga para não usar,
né? Para não usar. Isso que acontece, que eu não quero que aconteça, mas que me dá direito a acionar o seguro, chama-se sinistro. Uhum. Então, se eu bater meu carro tem o seguro, isso é um sinistro. Uhum. Ah, olha, eu tenho seguro de vida, de doenças graves, e eu acabei de ser diagnosticada com câncer. Esse momento é o que a gente fala de sinistro. É o momento em que eu passo a ter direito a acionar aquele seguro de vida.
Ok, a Lu pediu para a gente ler agora a dúvida da Renata. Bom dia, eu gostaria de saber se no meu caso, eu entrei no plano... no plano de saúde recente, só que eu estou numa investigação de um nódulo e vou precisar fazer biópsia. Porém, eu estou na carência do plano. Mesmo assim, eu preciso esperar essa carência ou o plano obrigatoriamente tem o dever de fazer porque se trata de suspeita de câncer?
Essa é uma pergunta muito boa. Então, quando eu faço um plano de saúde novo, entro num plano de saúde, eu entro com prazos de carência. Que são prazos de carências, períodos pelos quais eu pago, mas não posso utilizar de forma integral aqueles serviços. A biópsia, ela entra num período de carência ali, de 180 dias. No entanto, quando se trata de uma situação de urgência ou emergência, o prazo de carência é de 24 horas. Então, eu fiz o contrato hoje. Passadas 24 horas, todas as situações de urgência ou emergência devem ser cobertas. Então, a gente afasta aqueles prazos de carência. E aí, o que são situações de urgência ou emergência? Quando há uma situação que implica em risco de vida ou de lesão grave e irreparável. Então, quando eu olho para uma suspeita de câncer, eu consigo enquadrá-lo numa situação de urgência e emergência. O pedido médico de biópsia precisa vir escrito que se trata de uma questão de urgência barra emergência. Se não tiver isso, vai bater na carência. Então, o pedido médico precisa constar isso. Ela vai abrir o chamado de atendimento no plano, vai ligar para o plano e vai falar: estou precisando disso. Já vou dizer o que vai acontecer. O plano de saúde vai dizer: não, você está na carência. Porque a pessoa que está do outro lado, ela é paga para negar. Então, ela vai olhar, ela não vai pensar em urgência, mas ela vai pensar: isso aqui está nessa lista são 6 meses de carência, ela está na carência. Nega. E aí você precisa acionar judicialmente. Quando se trata de uma situação assim, até é interessante falar, nosso escritório não entra focado só na biópsia. Eu entro pedindo tratamento da doença, que ainda, no caso dela, não foi nem diagnosticada, mas que hoje eu preciso de uma liminar da biópsia. E por que que a gente faz isso? Porque se ela fizer a biópsia em 15 dias, se o resultado é câncer, precisar de uma quimioterapia oral, o plano negar, ela vai ter que entrar com uma outra ação. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente volta na mesma ação e fala, inclusive agora, que você concedeu a biópsia, deram a biópsia, agora estão negando o medicamento. Eu já entro com o pedido do medicamento no mesmo processo. Então, isso inclusive economiza tempo, né, dinheiro, e fica uma coisa mais segura para ela, que sabe que qualquer situação que acontecer ali, a gente atravessa na mesma ação, porque se trata das mesmas pessoas e da mesma, o mesmo problema, o mesmo núcleo ali, que é essa questão do câncer.
Ok. Se alguém puder e quiser conhecer mais o trabalho da doutora, mais uma vez, então, eu vou deixar o contato dela, já que o escritório já trabalha com essa, não é? Com esse adiantamento, já vai adiantando os assuntos. @doutora.edilainerodrigues. Esse doutor é DRA, tá, pessoal? Então, @DRA.edilainerodrigues. Grazi.
Doutora, um direito em que poucas mulheres conhecem é a reconstrução mamária gratuita, inclusive com a prótese, quando ela é indicada, claro. A lei determina que essa cirurgia seja feita junto com a mastectomia ou pode ser feita depois?
Muito boa, Grazi. Essa é uma questão que a gente, principalmente nós mulheres, a gente sabe o quanto é um símbolo da feminilidade, né? É um lugar de aconchego, é um ponto do nosso corpo que nos diferencia dos homens. Tá ligado muito à autoestima da mulher, não é algo que tá escondido. Eu falo que se os peitos fossem nas costas, talvez nós não nos incomodaríamos se eles não estivessem mais. Mas eles estão na nossa frente. Então, a gente olha todos os dias, vai olhar a cicatriz, vai olhar aquele corpo que você tenta mostrar para os outros que tá ok, então vai colocar um enchimento, vai colocar alguma coisa ali, mas é diferente. Né? Então, começaram a perceber o quanto isso impactava no tratamento. Porque muitas vezes, primeiro faz a cirurgia e depois vem as quimioterapias e tal. Então, eu estava impactando negativamente. Quando foi incluída, então, essa reconstrução mamária, tanto no SUS quanto no plano de saúde, foi muito pensando nisso. Porque se você pensar, de forma direta, não está ligado ao câncer. Né? Mas é uma mutilação no corpo dessa mulher e ela tem direito. várias dúvidas surgiram, como, por exemplo, eu tenho câncer só na mama direita, fiz a mastectomia total da mama direita.
E a retirada.
A retirada da mama. E agora eu quero fazer a reconstrução. Vai entrar prótese só de um lado? Vai entrar prótese, vai ter que mexer na outra mama? Porque se a ideia é melhorar a autoestima, não adianta uma mama estar de um jeito, a outra estar de outro. Então, mexe-se nas duas. Inclusive, tem casos em que o câncer está apenas numa, mas é feito esvaziamento da outra, igual o caso da Angelina Jolie e tal. Faz o esvaziamento da outra, porque sim, ela já teve câncer na mama direita, pode ser que apareça na outra. E aí, na reconstrução mamária, é ajustada as duas mamas para ficarem iguais, inclusive com o uso de prótese, se for da vontade daquela mulher.
Sim.
Se não for, ela tem direito à reconstrução da mama usando gordura corporal, fazendo outros tipos de técnicas que não seja utilizando a prótese, porque nem toda mulher, né, tem o desejo de ter uma prótese, enfim. Até porque, vamos lá, ainda tem outra questão. Reconstrução mamária, coloco prótese. Essa prótese não é vitalícia. Eu preciso fazer essa troca da prótese a cada 10 anos, a cada 8 anos. Isso também deve ser coberto pelo SUS.
Ok, importante.
As demais cirurgias necessárias de troca.
Ô, doutora.
Só um instante.
Doutora, mas desculpa.
Só um instantinho. Falou. A gente vai com o comentário?
Não, a próxima.
A próxima, ok. Raul, a última pergunta, então, fica com o Raul. Tá bom, doutora? Pensando, um minuto para a resposta.
Se o hospital disser que não tem estrutura, né, para realizar a cirurgia, o que a paciente deve fazer?
Ótimo. Aí ela deve, então, normalmente não chega direto para ela, né? Se ela está no sistema de regulação de vaga, eles estão tentando lugares e aí não estão conseguindo. Ela vai no CROSS, ela vai ver que tentou em tal lugar, negou porque não tem vaga. Tentou em tal lugar, negou porque não tem vaga. Acionar judicialmente. Não tem para onde correr. Por quê? Porque se trata de uma questão de urgência. A gente não pode ficar esperando também aparecer a vaga em algum lugar para poder atendê-los. Dificilmente ela vai chegar num hospital diagnosticada com câncer para começar um tratamento se não for o lugar que eles indicaram para ela ir. Então, essa é uma situação mais difícil de acontecer. O que acontece é essa lista de espera, que é um critério subjetivo. Para uma, esperar um mês, ok. Para outra, esperar 8 meses.
Vai ser um desespero.
Aí a gente tem que ler cada caso, mas muitos, a gente precisa acionar judicialmente. Só agora, em 2025, serão 73 mil mulheres no Brasil. E a gente ainda nem fala de um recorte que uma a cada 5 mulheres é abandonada durante tratamento.
Opa, outro tema pra gente conversar.
É muito forte. A chance dela ficar, né, sozinha durante o tratamento é de 21%. E o dos homens só 3%.
Olha a diferença.
As mulheres permanecem na saúde e na doença. Então a gente tem que falar pra essa mulher que ela vai estar sem um apoio, vai ter que lidar com essa doença e com toda essa burocracia. É aquilo que a gente falou. Tá com um oncologista, busca logo um advogado, porque você vai precisar, porque são muitas demandas.
Descobriu, já vai buscar o médico e já vai buscar o advogado para você ter esse acompanhamento constante. Deixa pra gente mais uma vez, doutora, então, o seu contato, já que a doutora atende em todo o país.
Exatamente, Brasil inteiro, fora dele. O nosso Instagram é @DRA, que é a abreviação de doutora, ponto Edilaine Rodrigues, e ali no começo é EDY. Então, DRA.Edilaine Rodrigues.
A gente sempre faz essa pergunta, você vai voltar, não vai? Vai voltar. Porque esse assunto, ainda ficaram perguntas que a gente não conseguiu fazer, não é?
Sim.
Então, é um assunto muito importante. Espalha esse programa, viu, pessoal? Espalha aí, espalha para que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas, não é? Os nossos ouvintes homens acompanhando a nossa programação também. Indica para a esposa assistir, se cuidar, se tratar. A gente vai vendo, né, quanto é importante a gente fazer o exame nesse mês de outubro. Não fez ainda, se organiza para fazer o mais breve possível, porque um diagnóstico precoce, assim, pegar essa doença no iniciozinho, as chances de cura são muito maiores. Então vamos cuidar da nossa saúde. Doutora, muito obrigada.
Eu que agradeço, Rose. Até foi muito bom passar amanhã aqui com vocês.
A alegria foi nossa. Grazi Donato.
Rose, muito bom. Doutora, volte sempre. Quero deixar um verso bíblico aqui, Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Um ótimo fim de semana, um feliz sábado. Meu Instagram, arroba Grazi Donato. Beijo, beijo e até segunda, gente.
Até segunda, se Deus quiser. Raul, você.
Obrigado, doutor. Acho que ajudou muitas mulheres aí, né? Que estão em situações difíceis, né? Como essa. Deus te abençoe.
Amém.
Meu verso bíblico. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ruth 3:11. Para você, mulher, homem, quer emagrecer 10 quilos até o carnaval. Ou melhor, até o Natal. leisdeemagrecimento.com.br. Agenda sua sessão.
Ok, gente, finalizamos. Vem aí o Clube da Músicas Favoritas dos Ouvintes. Então permaneça na audiência. 12981510081. 12981510081. A gente chama a Patrícia Matter, que é a nossa jornalista, NT Notícias, chegando por aqui. E até segunda-feira, vai se organizando aí para que você possa acompanhar o nosso programa a partir das 11 horas da matina e também compartilhar os conteúdos que você vê, ouve, assiste aqui através do YouTube com outras pessoas também. Até mais, bom final de semana!